Nós recebemos agora no Gaúcha Mais o diretor-geral adjunto do IGP, Michael Santos. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout. Boa tarde, Kelly, Germano e os ouvintes do Hospital Gaúcha.
O IGP já conseguiu identificar alguma das vítimas?
Sim, na verdade nós já identificamos 5 das vítimas, né? Até agora, no horário do almoço, já foram 5 vítimas identificadas das 10 que nós estamos analisando.
O senhor pode dizer, não sei se já pode dizer os nomes, mas se, pelo menos se são homens ou mulheres e a faixa etária?
Não, na verdade, nós, por atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados e até em respeito às famílias, nós não divulgamos o nome das vítimas, apenas que são 4 homens e uma mulher até o momento.
E os outros 5 não identificados, já sabem se são homens ou mulheres?
Eles ainda estão em análise, os outros 5. Assim que a gente tiver alguma previsão de identificação dessas vítimas, caso seja por papiloscopia, por identificação de impressão digital ou por DNA, nós vamos divulgar em tempo hábil.
A minha pergunta até é sobre essa dificuldade para identificação, porque, infelizmente, né, numa tragédia dessas, você tem os corpos carbonizados. E queria perguntar para o senhor de como é o trabalho. Até vocês conseguiram fazer isso num espaço curto de tempo, ou não? Esse é um procedimento que, hoje, com as ferramentas, com, enfim, tudo que é possível fazer, se consegue se entregar no mesmo dia, por exemplo? O que você consegue contar para a gente, claro, dentro do respeito a essas famílias?
É que ali, na verdade, sim, existem 3 métodos de identificação primária que são reconhecidos internacionalmente, inclusive, né? Uhum. Que seria a papiloscopia, a identificação por impressões digitais, uhum, o exame de material genético, o DNA, e a odontologia legal, o reconhecimento de arcada dentária. Cada método tem um tempo de análise, um certo grau de dificuldade, e lógico, nós vamos por exclusão. O método, em teoria, mais rápido é o método da impressão digital. Esse método, todas as vítimas que puderam ser identificadas por impressão digital já foram identificadas. As demais vítimas agora, até pelo estado que se encontram os corpos, começa a dificultar a utilização da impressão digital para identificação. Nós aí partimos para os outros métodos, que seria o material genético e, eventualmente, até a odontologia legal.
Uhum. Diretor, esses 5 que o senhor disse que já foram identificados, eles têm algum grau de parentesco entre eles? São pessoas que se conheciam ou isso não está esclarecido ainda?
Nós não fizemos esse cruzamento ainda, Paulo. Nós só temos a identificação deles, né, e já estamos contatando as famílias, a maioria já foi contatada, inclusive, para fazer todo o registro, né, a certidão de óbito, até os processos de inumação, uhum, dessas vítimas.
O senhor falou 4 homens e uma mulher. O Stout havia perguntado sobre a faixa etária deles. É possível adiantar alguma coisa?
A gente tem evitado dar, assim, muitos detalhes, justamente para evitar o cruzamento de informação, né?
Certo.
Que acaba que a gente tendo uma lista de desaparecidos, a hora que eventualmente tiver uma lista, acaba se tornando fácil de se identificar. Então, por proteção essas famílias, a gente prefere não divulgar esse tipo de dado, mas apenas que a gente identificou as vítimas e eventualmente, o sexo da vítima.
Mas são adultos, todos eles?
São adultos, todos adultos.
Algum estrangeiro ou todos brasileiros?
Por enquanto, nenhum estrangeiro. Por enquanto, não encontramos nenhum estrangeiro.
Até uma dúvida em relação a ao procedimento legal agora para a divulgação dos nomes. Quando os senhores tiverem todos os 10 identificados, quem faz essa divulgação para que as pessoas saibam quem são as vítimas?
Olha, nós não fazemos a identificação justamente por respeito a essa família das vítimas e pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente já teve em casos parecidos, por exemplo, na Boate Kiss, onde houveram divulgações de listas, não foi muito bem recebido, inclusive, pelos familiares. Então, a gente sempre revendo os nossos procedimentos, nós tomamos por bem, e agora, ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi publicada recentemente, nós evitamos o nome das vítimas. No caso de desaparecidos, essa lista geralmente fica com a responsabilidade da Polícia Civil. A Polícia Civil é quem faz a investigação e a busca ativa por essas desaparecidos. Tomo como exemplo o caso do Vale do Taquari, onde tínhamos umas listas enormes de desaparecidos. Acabou que a própria polícia conseguiu ir excluindo muitos desses desaparecidos, foram surgindo as pessoas e fechamos a lista em quatro, né, no, ainda no Vale do Taquari. Aqui nós temos 5, ainda não foram divulgadas listas de desaparecidos até o momento.
Diretor, um outro aspecto que acho que é importante dessa nossa conversa é que o Instituto Geral de Perícias é importante também para a identificação dos elementos que estavam na cena, para justamente apurar se foi uma fatalidade, se foi um incêndio criminoso. Queria que você contasse para a gente um pouco desse trabalho. O que, que acontece no momento em que o IGP é chamado? Que elementos são importantes, são fundamentais? Como é feito esse processo, esse trabalho de identificação da causa?
Isso, Kelly. Já durante a madrugada, nossas equipes foram acionadas e prontamente se deslocaram ao local. Nós inicialmente fomos com duas equipes de criminalística e duas equipes de remoção para o local, já sabendo da previsão da quantidade de vítimas. Foi feita essa primeira perícia, essa primeira liberação, inclusive, das vítimas. Ainda estava ocorrendo o rescaldo do local, não tínhamos nem condições de segurança de entrar ainda durante a madrugada no local, por causa do risco, inclusive, para as próprias equipes. Assim que o local foi liberado pelos bombeiros, as equipes de criminalística já acessaram o local, fizeram o recolhimento dessas vítimas, e a partir da manhã, com a luminosidade em condições, nós deslocamos uma equipe com 4 peritos criminais da seção de engenharia forense do Instituto. Esses peritos, sim, que vão fazer a coleta de vestígios para posterior identificação, ou possível identificação das causas desse incêndio. Eles vão procurar basicamente qual foi o foco de incêndio, se é possível se determinar qual é o foco, se existe algum acelerante. Acelerante seria gasolina, álcool, algum produto químico utilizado para se colocar, o que poderia levar a um incêndio criminoso, ou se tem alguma outra característica de um incêndio elétrico, por exemplo, que daí já nos apontaria para um incêndio culposo de origem elétrica, por exemplo. Então, todos esses vestígios são coletados. A primeira coisa, tentar identificar o local onde foi o foco, em qual quarto, em qual sala, em que andar começou esse fogo. Existem alguns achados criminalísticos que os nossos peritos encontram, alguns vestígios, que eles podem dizer aonde começou esse fogo. Sabendo onde começou esse fogo, a gente vai nos pormenores, digamos assim, procurar os micro vestígios de se esse incêndio é elétrico, se a causa dele é de algum acelerante, se a gente tem algum vestígio que nos leve ao início desse fogo, por que esse fogo começou.
Uhum. Diretor, as condições em que o espaço se encontrava, é possível já dizer, avaliar de alguma forma, se elas contribuíram de alguma maneira para a propagação do fogo? Me refiro às divisórias de madeira, né, que já se falou, possibilidade de fiação solta, enfim, já tem algo nesse sentido que possa fazer uma leitura sobre a possibilidade do espaço ajudar na propagação do fogo?
Olha, Germano, a gente ainda está numa fase muito inicial da perícia, né? Tanto que o local ainda está isolado, nossos peritos vão continuar durante o dia. Nós estamos com um equipamento recém-adquirido pelo governo do estado, pelo IGP, que é um scanner 3D. Esse scanner faz um mapeamento em 3 dimensões de todo o local, de todo o prédio, de todos os andares. Nós vamos ter uma maquete em 3D desse local, que vai perpetuar, na verdade, esse local, que vai nos trazer com características muito fidedignas de todos os detalhes deste local em 3D, que a gente possa simular, inclusive, situações de incêndio, focos de incêndio nesse local. Então, nós estamos numa fase muito inicial ainda. As equipes ainda estão trabalhando no local. Amanhã, provavelmente, ainda vai ter mais alguma equipe que vai para lá para terminar esse trabalho. Então, a gente está numa fase muito inicial para adiantar qualquer tipo de conclusão, mas todos os elementos que nos aparecem serão inseridos, inclusive, nesse ambiente em 3D que está sendo gerado.
Pelo histórico nessas perícias, nesse tipo de episódio, em quanto tempo vocês esperam concluir a análise de tudo e entregar para a Polícia Civil?
Olha, o laudo pericial, o que a legislação fala é em 10 dias. Lógico que um caso assim de extrema complexidade, com múltiplas vítimas, geralmente a gente pede uma certa dilação de prazo, mas eu espero que em cerca de, no máximo 30 dias, a gente já tenha alguma coisa pronta já para apresentar, algum laudo pronto para apresentar para a autoridade policial.
Em 2022, diretor, houve um caso envolvendo essa mesma rede, mas em outro prédio deles, ali na Jerônimo Coelho, né, em que também houve um incêndio, né, Kelly, com a morte de uma pessoa. Naquela ocasião, diretor, eu, claro, não quero pegar o senhor de supetão, talvez o senhor não tenha essas informações agora, mas se foi feita perícia naquele caso e se chegou a alguma conclusão?
Olha, acredito que sim, Paulo. Realmente, assim, não me recordo agora de cabeça, assim, do local, até porque a nossa sessão de perícias de engenharia forense, que atende praticamente todo o estado, claro, diariamente ocorrem sinistros de tudo que é magnitude, digamos assim, em grande maioria sem vítimas, mas não me recordo, assim, agora, no momento, desse local. Mas se houve morte, com certeza houve perícia no local e para determinação da causa.
Diretor-Geral Adjunto do IGP, o Instituto Geral de Perícias, Michael Santos, muito obrigado, bom trabalho.
Obrigado, Stout, Germano, Kelly.
Obrigada, diretor, bom trabalho.